Olá, muito bom dia. Chega amanhã às lojas discográficas o CD Alma Mater, Music from the Vatican. São 8 trechos musicais, originais de música sacra moderna, misturados com orações, ladainhas e cantos marianos, onde Bento XVI é um dos protagonistas. É sobre esta proposta musical que o programa de hoje da Igreja Católica se vai debruçar num CD apostado em chegar a públicos distintos. O CD Alma Mater foi apresentado à imprensa mundial no Vaticano, onde o jornalista Otávio Carmo também esteve presente. Um trabalho que encontra a sua gênese na oração mariana dominical que Bento XVI canta no tempo de Páscoa. Mas há outras melodias que se podem ouvir a partir desta obra inédita. Mater Ecclesia, que integra o CD Alma Mater. Sobre ele vamos falar neste programa, mas antes a interpelação oferecida pelos textos bíblicos para este domingo, no início de um novo ano litúrgico e no primeiro domingo do Advento, um convite ao acolhimento apresentado pelo Padre Joaquim Garrido.
O Advento é, por definição, o tempo em que somos convidados a preparar os nossos corações para acolher o Senhor que vem. A liturgia deste tempo irá propor-nos, em cada domingo, passos concretos que temos de dar para que a vinda do Senhor não passe por nós sem nos tocar, sem nos oferecer a possibilidade de crescermos em direção ao homem novo. Há no Evangelho que nos é oferecido neste primeiro domingo do Advento duas coordenadas fundamentais que podem constituir um excelente ponto de partida para a experiência que somos convidados a fazer nesta caminhada de Advento. A primeira é a garantia de que, efetivamente, o Senhor vem. Ele veio ontem, mas vem também hoje e virá sempre. O objetivo dessa vinda é trazer-nos a verdadeira liberdade, a vida em plenitude. Erguei-vos, levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima, garante-nos o nosso texto. A realidade da história humana está marcada por dinamismos de exploração e de morte, por injustiças e prepotências que esmagam tanto dos nossos irmãos e irmãs e nos obrigam a olhar com apreensão e angústia para o horizonte onde se desenha a nossa história e o nosso futuro. É precisamente neste enquadramento que o Evangelho deste dia vem dizer-nos: com a vinda de Jesus, o vosso libertador, cessará a escravidão insuportável que vos impede de viver e de vos realizar plenamente. Com a próxima vinda de Jesus, o projeto de salvação e libertação de Deus vai tornar-se uma realidade que todos podem experimentar. Com a vinda próxima do Senhor, o mundo velho vai cair e vai surgir um mundo novo de vida e de felicidade para todos. Mas o Evangelho deste domingo apresenta-nos uma segunda coordenada que somos convidados a ter em conta na vivência deste tempo de Advento. Ela refere-se à atitude que devemos assumir enquanto esperamos o Senhor que vem. Vigiai, pede o nosso texto. Estar vigilante é a atitude de quem procura reconhecer os sinais da presença de Deus na história humana e está disponível para o acolher. Estar vigilante é estar atento aos desafios que Deus lhe faz chegar e ousar, em cada instante, responder positivamente ao seu chamamento. Estar vigilante é não deixar que questões secundárias ou preocupações efêmeras se transformem em algo absoluto ou nos impeçam de ver o essencial. Estar vigilante é querer ser protagonista da história e recusar-se a ficar de braços cruzados à espera que o mundo seja construído pelos outros. O Senhor vem ao nosso encontro para nos oferecer a possibilidade de mudarmos a nossa vida e a história do nosso mundo. Saibamos perceber a sua presença e acolher os seus desafios e propostas.
A análise dos textos bíblicos e as mensagens que sugerem podem diariamente ser consultadas na página da internet da Congregação dos Deonianos e também na página da Conferência Episcopal Portuguesa em eclesia.pt. Alma Mater, o CD inédito que a partir de amanhã está acessível ao público, oferece a tradição gregoriana e a música clássica contemporânea com sugestões do mundo árabe e hindu. Este trabalho combina ainda a sensibilidade de um católico, um agnóstico e um muçulmano. Um trabalho de fusão onde uma peça musical convida ao diálogo e à paz.
Regina Celi
Letare, alleluia.
Quia, que meruis ti portare,
alleluia. Resurrexit,
sicut dixit,
alleluia.
Ora pro nobis,
aleluia.
Alma Mater é o nome do antigo hino medieval que dá título ao novo álbum musical dedicado à Virgem Maria, desta feita com um convidado de luxo, Bento XVI. As palavras recitadas e cantadas pelo Papa estão na base de um álbum que mistura a tradição gregoriana e a música clássica contemporânea, com apontamentos do mundo árabe e hindu, como a Eclésia pôde testemunhar na apresentação do CD à imprensa mundial. Oito peças inéditas de três compositores, um católico, um ateu e um muçulmano, combinam-se com as orações e reflexões sobre a Virgem Maria que o Papa apresentou no Vaticano e nas suas peregrinações por todo o mundo, em particular pelos diversos santuários marianos. Bento XVI fala em cinco línguas, incluindo o português, numa mensagem preferida no Brasil, em que invoca Nossa Senhora de Fátima.
Amparai sob o vosso manto protetor os filhos dessa pátria querida que nos acolhe. Vós, que sois a advogada junto a vosso filho Jesus, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade cumprida. Concedei aos nossos irmãos de toda a geografia latino-americana um verdadeiro ardor missionário e irradiador de fé e de esperança. Fazei que o vosso clamor de Fátima pela conversão dos pecadores seja realidade e transforme a vida da nossa sociedade. E vós, que do santuário de Guadalupe intercedeis pelo povo do continente da esperança, abençoai as suas terras, os seus lares. Amém.
O resultado final é uma fusão surpreendente em que até a voz do Papa surge com uma doçura a que mesmo os seus ouvintes mais fiéis não estão habituados. Somos quase sempre remetidos para um mundo cinematográfico mais do que estritamente religioso, procurando provocar emoções e surpreender. deste conjunto destaca-se a notável combinação entre a tradição musical católica e a música tradicional árabe feita por Nur Eddin.
Esta história começou há 4 ou 5 meses, quando o produtor Vincent Messina me convidou. Ele sabia muito bem que eu venho da música tradicional. Já em 2002 tínhamos feito um trabalho em conjunto, mas nunca tinha tido uma aproximação à música clássica ou ao canto gregoriano, pelo que pensava que ele estava a brincar comigo.
Após o espanto inicial, foi tempo de lançar mãos à obra e procurar uma nova aproximação a este tipo de música.
Durante
2-3 horas de trabalho, inspirando-me, fiz-me rodear de todos os meus instrumentos tradicionais. Peguei no alaúde, o instrumento tradicional árabe, e comecei a improvisar, ouvindo o gregoriano. No princípio não pensei em partituras. Algo importante que me ajudou é que pensei no divino.
Foi assim que nasceu a obra Advocata Nostra, uma das faixas do CD Alma Mater, uma proposta que ultrapassa em muito a própria música.
Não seulement j'apporte le message du paix ou du dialogue vers le chrétien, mais aussi un message pour les...
Não só levo uma mensagem de paz e de diálogo aos cristãos, mas também aos muçulmanos. Muitos deles acreditam que o mundo cristão é um mundo fechado e este álbum é uma prova concreta de que não é assim e é uma mensagem para que os muçulmanos se concentrem também num futuro de paz e de coexistência.
De poder também se concentrar sobre um futuro de diálogo, de paz e de coexistência.
Piena de graça tu sei, Maria, que acolhendo com o teu sim os projetos do Criador, ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore.
Na obra encontramos 8 passagens com a voz do Papa com orações e reflexões de caráter mariano. 7 são em tom recitativo, misturando-se com música, e uma passagem de canto, Regina Celli, num total de 9 minutos e 47 segundos de intervenções papais. Estas são depois misturadas com as vozes do coro da Academia Filarmónica de Roma e a Royal Philharmonic Orchestra de Londres, que gravou nos famosos estúdios de Abbey Road. Esta produção é fruto de um acordo discográfico entre a Geffen e a Universal, uma das principais editoras mundiais, e a São Paulo Multimédia, etiqueta dos paulistas. Parte das receitas provenientes da venda é direcionada para a educação musical de crianças pobres dos 5 continentes.
Possam construir un futuro migliore per tutti.
Em estúdio encontra-se connosco o jornalista Otávio Carmo, que acompanhou em Roma a apresentação mundial deste CD. Bom dia, Otávio. Estiveste na apresentação deste trabalho. Trata-se de um disco que teve um ponto de partida curioso. A admiração de um padre, o padre Giulio Neroni, quando Bento XVI entoava Regina Celli.
É um ponto de partida curioso porque... Tanto quanto nos é permitido perceber, não é uma confissão do Papa, foi uma impressão do padre Neroni, é uma impressão de quem ouvi na altura. Estamos no Regina Celli do dia 1 de maio de 2005, o Papa tinha iniciado funções há pouquíssimo tempo, e ao contrário do que é habitual, não canta só a parte inicial, canta o Regina Celli por completo. E foi, segundo consta, a ouvi-lo que então este sacerdote dos paulistas teve a ideia de misturar, de fazer um CD, de misturar os sons do Papa com composições contemporâneas e apresentar isso ao grande público, e é isso que será feito agora.
Tratam-se de 8 excertos ou 8 trechos relativamente curtos com a voz do Papa. Para as pessoas que ouvem falar deste disco, não se trata de um disco inteiramente com a voz do Papa. Ela tem aqui, constitui aqui um ponto de partida, ao fim e ao cabo, para uma composição que depois foi feita.
O Papa é uma espécie de convidado de luxo. Ele não é cantor, isso toda a gente sabe. Também não está propriamente a declamar, ele não foi ao estúdio para este CD, é preciso que se diga. A Rádio Vaticano e o Centro Luizido do Vaticano cederam imagens e sons, a partir dos quais foi trabalhado todo um conjunto de canto, com referências ao gregoriano, de composições de música clássica contemporânea e de intuições de 3 compositores, que são compositores de outros âmbitos, não são compositores estritamente de música religiosa. São pessoas que trabalham na world music, que trabalham na composição de bandas sonoras, onde ele já fez bandas sonoras para filmes Kung Fu, portanto, é quase o extremo oposto ao que a gente poderia pensar para o gregoriano. Mas o resultado final acaba por ser muito fiel ao que seria a intuição do Papa, porque é um CD mariano, portanto, tem muito a ver com esta devoção particular, tem muito a ver com as intuições do Papa em relação à figura de Maria e aos seus ensinamentos sobre ela. É isso que está consagrado, de certa forma, neste álbum. E, obviamente, há aquelas 50 palavras, ou pouco mais ou menos, que ele canta por si e aqui é acompanhado pelo coro, que, enfim, são o ex-livres deste álbum e certamente serão aquilo que nós vamos ouvir mais nos próximos tempos, quando se falar do Alma Mater.
Um desafio que se colocava aos compositores era a conciliar o gregoriano com a música clássica moderna. Era a partida uma conciliação difícil de concretizar, mas acabou por resultar com bastante interesse.
Era, porque tecnicamente, embora não seja isso que nós queremos desenvolver tecnicamente, o gregoriano é um canto livre e a música clássica funciona com ritmos, com tempos, a orquestra tem de seguir uma orientação muito definida. Portanto, o trabalho não é tão simples como a partida poderia parecer. São universos que sendo eventualmente a mesma família, que estão ainda distantes nesta matéria. Mas parece-me que o resultado final é um resultado homogéneo, não há grandes discrepâncias nos 8 trabalhos apresentados pelos 3 compositores e acaba por ser um trabalho diferente. Não é um trabalho especificamente de música religiosa, não é um trabalho de gregoriano como aqueles mais comerciais que habitualmente encontramos no Natal. É algo que pretende falar a vários tipos de ouvintes, e acho que isso é que é muito importante, aos que gostam de gregoriano, aos que gostam de música clássica, aos que são crentes, aos que não são crentes, e há aí todo esse potencial.
Tem um particular também, é que nele trabalham, salvo erro, 3 compositores, há um assumidamente católico, há um agnóstico e um muçulmano.
É uma escolha que não é inocente, é preciso dizê-lo claramente. Tentou-se chamar para este álbum várias sensibilidades, e eu penso que o facto de as pessoas assumirem crenças e convicções de universos tão distantes que se acabam por tocar na música têm uma mensagem de fundo, que é a música é uma linguagem universal, fala a todos, e todos nela podem encontrar um campo comum para transmitir mensagens. E isso é que será, quanto a mim, uma das coisas mais importantes deste álbum.
Muito bem, continuaremos a falar mais à frente, ainda sobre a atenção e sensibilidade que Bento XVI demonstra com a arte em geral e com os artistas em particular.
Thank you.
Quando si recita il rosario, si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza. Si ripercorrono le vere tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Ci aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affinché attraverso di noi possa irrigare la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative, aprendola alla novità di Dio.
O Papa recebeu recentemente no Vaticano 250 de artistas de todo o mundo. Foi na Capela Sistina que o encontro assinalou o 10º aniversário da Carta de João Paulo II aos artistas e o 45º aniversário do encontro que Paulo VI teve também com os artistas. O poeta e sacerdote madeirense José Tolentino Mendonça foi um dos participantes no encontro onde o Papa fez um convite à amizade, ao diálogo, à colaboração, a artistas de países, culturas e religiões diversas, porventura até mesmo distantes de experiências religiosas. O padre Tolentino Mendonça recorda aqui os momentos essenciais.
O sol sem tramonto que ilumina e fa bello il presente.
O padre e poeta madeirense Tolentino Mendonça viveu uma experiência única. Ele esteve presente no encontro que Bento XVI manteve com cerca de 250 de artistas de todo o mundo no passado dia 21.
Houve uma imagem que para mim foi de grande emoção. Subindo pelo grande corredor e a escadaria da Porta de Bronze, de repente olhei para trás e era uma autêntica multidão, umas 300 pessoas que caminhavam. Entre eles alguns dos grandes criadores contemporâneos que caminhavam naquele braço que representa também o abraço da própria Igreja ao mundo da arte. E foi para mim um momento muito emocionante poder testemunhar e tomar consciência disso.
Para o diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, o encontro serviu para dizer aos artistas que na Igreja eles encontram uma casa, uma espécie de pátria.
De facto, a palavra amizade, cordialidade, foram das palavras mais sublinhadas, dizendo aos artistas que no interior da Igreja e no interior do espaço cristão, eles encontram uma casa e uma espécie de pátria, um lugar onde são entendidos, são compreendidos, na grande indagação, que é sobretudo uma indagação de tipo espiritual, que a arte lhes pede.
A proximidade entre procura artística e procura espiritual foi outro tema abordado pelo Papa Alemão, que aludiu à cumplicidade entre as duas experiências e à necessidade da beleza.
O Santo Padre disse claramente a Igreja precisa de beleza. A experiência cristã precisa de beleza. A verdade de Jesus Cristo não é apenas uma verdade mental, intelectual, mas é uma verdade que comove o coração do homem. E nesse sentido, para traduzir essa comoção, É sobretudo o discurso artístico, o discurso estético.
Perante artistas das mais diversas áreas, Bento XVI lançou um apaixonado apelo. Recordai-vos que sois os guardiães da beleza do mundo. A fé, acrescentou, nada tira ao vosso gênio, à vossa arte.
O coração do homem contemporâneo tem uma grande fome de beleza. E essa beleza é também a beleza total, a beleza iluminada pelo transcendente, a beleza do ícone humano que é Jesus Cristo.
Numa sociedade massificada e anónima como a nossa, o artista e criador não tem lugar reconhecido. O seu trabalho fica remetido para uma margem.
A Igreja coloca, com este gesto, o artista e a criação artística no centro da própria experiência humana, como aqueles que são capazes de espelhar e de refletir as grandes linhas de construção do homem. Nesse sentido, penso que é um grande contributo que a Igreja dá também para que a nossa cultura olhe de outra maneira para a produção artística e veja nela não um simples ornamento, mas alguma coisa que reflete este drama da condição humana e a necessidade de esperança.
Para o futuro, o diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura fala na necessidade de desenvolver as ideias deixadas por esta iniciativa de Bento XVI.
Eu penso que este encontro é uma responsabilidade enorme. Uma responsabilidade enorme. No sentido em que, também em Portugal, nós precisamos relançar este diálogo. Precisamos criar ainda mais, porque já há muitas sementes dessa cultura, precisamos fazer muito mais pontes, precisamos ouvir muito mais. A Igreja precisa ouvir os artistas, precisa congregá-los, precisa conhecer. Há um grande desafio do conhecimento, da relação. E a verdade é que a beleza está no centro da própria experiência cristã.
Um desafio que o padre Tolentino nos deixa, ele que foi uma presença portuguesa neste encontro com o Papa. Ainda na nossa companhia está o Otávio Carmo, que participou em Roma na apresentação do CD Alma Mater, que amanhã chegará às lojas. Otávio, o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, esteve presente nesta apresentação, padre Frederico Lombardi, e ele sublinhou que a intenção e o acolhimento do Vaticano e do próprio Papa a participarem neste trabalho tratava-se muito de descobrir novos caminhos para chegar às pessoas, novas linguagens de abordar a sociedade e o mundo.
O padre Lombardi fez dois destaques. Um é esse, de facto, que o Papa estava muito aberto às sugestões dos seus colaboradores. Esta foi uma delas, de facto, ter um CD que combinasse reflexões do Papa com música, com a tradição musical católica e outros tipos de composições. E sublinhou também que este CD, a apresentação mundial do CD, que tinha, obviamente, o cunho papal, porque está lá a voz de Bento XVI, era um dos passos que incluíam este tal encontro de dia que aconteceu no dia 21 com artistas de todo o mundo. Este é um bloco, as coisas não se podem tomar em separado, e há claramente uma vontade expressa, porque é dita por ele, nem sequer é uma opinião nossa, de Bento XVI, de estar atento ao mundo artístico contemporâneo, de procurar que não se reproduzam apenas modelos do passado que são mais ou menos estanques, sem um olhar crítico sobre esses mesmos modelos. Temos de pensar nisto. Se tivesse reproduzido sempre um modelo românico, não teríamos tido o gótico. E a Igreja sempre foi muito atenta a esta evolução da arte, na arquitetura, na música, na pintura, na escultura, e parece-me evidente que há aqui também essa intenção subjacente.
A intenção também de chegar àqueles públicos que habitualmente não escutam o Papa ou não frequentam a Igreja Católica. Isso também penso que foi sublinhado, que a linguagem da música, com o seu caráter universal, poderá chegar a ultrapassar determinados limites que de outra forma seria mais difícil.
Parece-me evidente que há pessoas que vão ouvir discursos do Papa que nunca ouviram antes. Eles foram pronunciados sobretudo nas viagens do Papa aos grandes santuários marianos que fez até agora, ou no Vaticano, e é evidente que esta é uma oportunidade para mostrar de uma forma diferente um conjunto de reflexões que Bento XVI tem feito sobre uma figura, que é uma figura reconhecida pelos católicos e pelos cristãos de todo o mundo, que é a figura de Nossa Senhora. Mas o que está efetivamente em causa é ser capaz de transmitir esta sua mensagem num formato diferente. Não muda a mensagem, muda, de certa forma, o invólucro e a maneira de chegar às pessoas. Isso é uma tentativa, porque é disso que estamos a falar, estamos ainda a explorar caminhos, parece uma tentativa muito curiosa e que certamente trará resultados muito bons.
Nós, ao longo deste programa, temos estado a ouvir alguns excertos deste disco. Parece-te que realmente, como os seus promotores, e está na intencionalidade deles, parece-te que realmente esta linha musical desperta o ser humano para o transcendente, para a espiritualidade, é convidativo nesse aspecto a transportar quem escuta para uma outra dimensão de maior profundidade, de maior encontro consigo próprio, em primeiro lugar, e depois, eventualmente, com Deus?
A música tem quase uma capacidade inata para fazer isso, e até às vezes de formas muito surpreendentes. Tanto pode ser o rock como o pop, às vezes são as palavras que nos tocam. Neste caso específico, é evidente que uma aproximação ao universo da música clássica e a toda a tradição gregoriana, que é algo que não são só os católicos que ouvem e apreciam, há muita gente que se reconhece nesse canto e nessa maneira de entoar as palavras do ser humano, no fundo, e é normal que desperte, que clique num botão muito específico e que desperte o ouvinte para outro tipo de questões. Eu acredito que sim, que isso vai acontecer.
Estava muita gente presente nesta apresentação, tratava-se obviamente também de um evento organizado, mas o que é que te foi possível perceber da sensibilidade daqueles que, como tu, ali se encontravam na posição de jornalistas, porventura alguns deles particularmente críticos ou do âmbito mais familiarizados com os temas da música? Que leitura fizeste de outros jornalistas que ali estavam presentes?
Havia ali uma mistura muito curiosa, efetivamente, porque havia vaticanistas, pessoas do âmbito do jornalismo religioso, como eu e outras agências de informação, e havia os que fazem especificamente o trabalho na área musical. Portanto, estávamos todos a olhar para o mesmo acontecimento sob diferentes ângulos. Eu penso que aquilo que foi mais importante foi quem estava a comunicar ter sabido falar para todos e ter sabido, de certa forma, dar material de informação para todos os mais de 130 jornalistas que lá estavam, que queriam ouvir falar do CD, queriam saber como é que ele tinha sido feito, mas também queriam ouvir a música. Depois tivemos a oportunidade, num pequeno concerto numa basílica próxima, de ser executado pelo coro, várias passagens do CD. Portanto, parece-me que havia sensibilidade para estar ali, não só numa posição de julgar, porque há essa responsabilidade de transmitir aos leitores, aos ouvintes e a quem vê o nosso julgamento sobre o acontecimento, mas também para apreciar e interiorizar tudo aquilo que estava a ser apresentado.
Muito obrigado, Otávio, por teres estado connosco em estúdio nesta manhã. O encontro de Bento XVI com os artistas foi um dos acontecimentos que marcou a atualidade informativa dos últimos dias, mas o olhar caiu ainda sobre outros factos, agora apresentados pela jornalista Lígia Silveira.
O agravamento do desemprego é uma das principais preocupações da Igreja em Portugal e, particularmente, dos bispos da província eclesiástica de Braga. Este foi um dos assuntos em cima da mesa na reunião que decorreu no início da semana e que teve como principal assunto o estudo de formas concretas de estar próximo das situações mais precárias. Num encontro informal, o arcebispo metropolita Dom Jorge Urquiga afirmou que cada diocese saberá dar respostas em conformidade com as situações, com vista a minimizar o sofrimento. Reconhecendo que há problemas estruturais cujas respostas não competem à Igreja, nem esta tem meios, Dom Jorge Urquiga sublinhou que, associada a esta questão, estão preocupações de direitos sociais fundamentais, como o direito à família e à habitação. A Cáritas Portuguesa apresentou pelo 7º ano consecutivo a iniciativa 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. Esta campanha solidária vai este ano ajudar as vítimas da crise em Portugal através da criação do Fundo de Apoio aos Novos Desempregados. Este projeto de Natal consiste na angariação de fundos a nível nacional através da venda de velas pelo preço simbólico de 1 euro, cujo resultado final reverte a favor daqueles que no decorrer deste ano ficaram no desemprego. Das verbas recolhidas com a venda das velas, 35% será canalizado para o Fundo de Apoio aos Novos Desempregados e para as suas famílias, e os restantes 65% serão aplicados por cada uma das Cáritas diocesanas em projetos direcionados para combater o mesmo problema social. Lá fora, os imigrantes menores estão no centro da mensagem que Bento XVI escreveu para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que a Igreja Católica assinala a 17 de janeiro. A mensagem foi dada a conhecer na passada sexta-feira pelo Conselho Pontifício dos Migrantes e Refugiados.
Acontecimentos que mereceram a informação cuidada da Agência Eclésia, outros prometem já marcar a agenda informativa dos próximos dias.
Decorre desde ontem nos supermercados de todo o país a campanha do Banco Alimentar contra a Fome, que tem como objetivo recolher bens alimentares para distribuir às instituições de solidariedade social mais carenciadas. A Federação dos Bancos Alimentares pede produtos não perecíveis, como leite, conservas, azeite, açúcar, farinha, bolachas, massas ou óleo. São alimentos que pode juntar às suas compras e, no final, entregar aos muitos voluntários que, devidamente identificados, se encontram à entrada dos estabelecimentos comerciais. Para participar nesta campanha, basta aceitar um saco do Banco Alimentar e nele colocar bens alimentares para partilhar com quem mais precisa. A Federação dos Bancos Alimentares explica que nunca como agora fez tanto sentido a ideia de que é possível fazer a diferença apenas com um pequeno gesto. A campanha termina no final do dia de hoje. O Santuário de Fátima volta a acolher o Encontro Nacional da Pastoral da Saúde este ano com o tema Transplante de Órgãos – Doação para a Vida. Da responsabilidade da Comissão Nacional da Pastoral da Saúde, entre 30 de novembro e 3 de dezembro, a Igreja vai olhar para os novos problemas que emergem nesta área. Dom Carlos Azevedo, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, explica que este é um tema atual e destaca ser essencial conhecer as possibilidades científicas e a perspectiva cristã relativa aos caminhos abertos no domínio da doação e transplante de órgãos. Este encontro destina-se aos vários profissionais da área da saúde, da ação social, da formação e da pastoral. Mais informações estão disponíveis em www.pastoraldasaude.pt.
São estes alguns dos acontecimentos que preenchem a agenda eclesial nos próximos dias. Para uma informação permanente e atualizada, o portal informativo da Igreja Católica em Portugal é www.agencia.eclesia.pt. Lá encontra muitos dos acontecimentos eclesiais que podem ainda ser vistos no programa Eclésia na RTP2. Outros passam diariamente por este programa aqui na Antena 1. O próximo é já amanhã, 15 minutos antes das 11 da noite. Até lá, os votos de um bom domingo.